Oi, oi, gente! Voltei, hein? Depois de um breves dias, né? Como eu tinha gravado aquele episódio anterior falando sobre o período da esquerda, após a Segunda Guerra Mundial, né? Falamos lá sobre Joseph Goebbels, ministro de propaganda, né? E aquelas articulações. Porém, passado hoje já 7 dias depois da grande eleição aqui no Brasil. Gostaria de agradecer a você que está em qualquer parte, aí nos Estados Unidos, na Alemanha, Uruguai, Rússia, Austrália, Portugal. Meu abraço para os portugueses que estão aí nos escutando. Muito obrigado pela essa audiência, por este carinho. Aqui é Marcos, esse é o seu podcast Forrest Gump, o contador de história. A você também que está no Reino Unido. Na Colômbia, salve, salve nossos amigos colombianos. Hoje o Brasil se encontra em um momento em total, como dizer assim, expectativa, em total expectativa, certo? Eu gostaria de resumir a minha pequena síntese de antemão com relação aos fatos acontecidos, essa suposta vitória aí, né, durante esse sistema, esse período que estamos vivendo, na seguinte frase: o brasileiro, ele reverbera duas frases muito importantes: ordem e progresso, tá? Nós estamos vivendo momentos muito tensos, muito críticos, tá entendendo? Que muitos, por então, estão sem entender, né? Nós falamos em alguns episódios anteriores sobre a discrepância da informação, dos fake news, da forma em que os mentores midiático, os meios acadêmicos da mídia e grande parte do poder têm se apoderado do conhecimento e as habilidades de mover instantaneamente a mente do povo com relação às decisões, supostas decisões, acalorada e levada a ser decidida pelo povo. Mas nós sabemos que, na verdade, com o alto padrão tecnológico de persuasão que existe já entre as massas, o povo já não encontra tanto direito de decidir. Porém, há um sistema muito maior que esse que acaba decidindo, influenciando e subtraindo o direito de resposta do cidadão em todas as partes do mundo, né? Isso não acontece só aqui no Brasil, como nós estamos acabando de ver aí. Há uma incógnita muito grande, o povo brasileiro não aceita as decisões das urnas, segundo o sistema aplicado modernamente, não só no Brasil, como em diversos países, de certa forma que há um inconformismo muito grande, baseado nos fatos reais, né? O povo brasileiro, ele sente, ele sabe, ele é um povo dinâmico, com poder maior de decisão, culturalmente, não deixando se envolver por determinadas ações ou falácias. Então, existe uma geração ainda no Brasil muito afeiçoada a uma realidade firme, né? Então, o poder do povo, nós, me coloco também na posição como brasileiro, de não se conformar com a atual situação, certo? Mas, porém, o nosso presidente, houve um momento de silêncio muito grande e as pessoas ficam se perguntando e têm pouca informação relacionada a isso. Eu gostaria de dizer a vocês que estão em toda parte do mundo, nos Estados Unidos, na Alemanha, que está me ouvindo agora esse podcast, que, como diz aqui o brasileiro, epa, epa, o buraco é mais embaixo. Ou seja, tem muita coisa, né? Muito poder, muitos interesses por trás de todo esse cenário político, geopolítico do Brasil. E grande parte dessa força e influência está sendo movida por países, por grandes nações, certo? Vamos por parte. No período dessa campanha, não sei se vocês perceberam, houve uma comissão internacional americana para acompanhar o primeiro turno das eleições no Brasil. Coisas que eu não tenho visto acontecer. né? E aí a gente fica se perguntando, por que uma comissão americana internacional, principalmente dos Estados Unidos, está vindo de lá para acompanhar as eleições? Aí fica uma pulguinha atrás da orelha, né? Tive uma informação também que o criador das urnas eletrônicas foi preso pelo FBI nos Estados Unidos. Isso antes do primeiro turno. Vou averiguar se essa informação procede, é verdadeira. Vou fazer algumas buscas diretamente lá de alguns sites dos Estados Unidos para ver se eu consigo obter alguma resposta. É só uma especulação, segundo eu ouvi dizer. Não tenho fonte ainda para passar para vocês, mas eu prometo que vou passar essa informação. Certo? E houve aí esse desfecho. A esquerda, supostamente, a coisa vinha sendo controlada, acabou levando o pleito, deixando a preferência nacional, né, em segundo lugar, e os brasileiros ficaram inconformados, ainda continuam inconformados. As ruas do Brasil estão tomadas, alguns pontos, como vocês estão vendo aí nas mídias. Eu estou aqui no Brasil, moro em Sergipe, moro próximo do quartel, e as manifestações constantemente são de pedido de apoio às Forças Armadas para fazer uma intervenção, né, para não deixar que essa suposta esquerda chegue ao poder, porque muita coisa vai acontecer no nosso país. Salve a resposta, muitos brasileiros que estão lá nos Estados Unidos, que estão na Alemanha, que estão no Uruguai, inclusive que estão me ouvindo agora. Não quero relacionar a visão de que vocês deixaram de ser patriota. Eu sei que isso é um curso comum de migração. Muitas pessoas migram de cidade, de países, buscando melhorias. Isso é bastante comum. Não significa dizer que você deixou de ser uma pessoa que não ama o seu país. Eu não quero ter grotescamente essa visão, até porque, diante dos fatos históricos, conhecendo academicamente que desde a evolução das raças, pessoas migram de lugar para outros por temporada. Isso é bastante comum, né? Isso não significa dizer que você está nos Estados Unidos, você está na Alemanha, você está em Portugal, porque você não ama o seu país. Isso é comum, isso é comum. Aqui no Brasil tem chineses, espanhóis, americanos. Então, o mundo vive uma troca de território. As pessoas vivem migrando de um lado para outro. Isso é bastante comum, né? Houve relatos também que em algumas partes da Europa, por parte de alguns jornais, denunciaram que houve fraude, né? É uma palavra até, talvez um tanto complicada de falar, mas como o nosso país e a Constituição nos dá o direito de liberdade, claramente esse sistema foi burlado, certo? Os trâmites que está rolando aí é que muita coisa ainda vai acontecer, certo? Você brasileiro que está aí, meu muito obrigado. Eu sei que você é uma pessoa que ama o seu país, ama a soberania da sua nação. Independente da sua posição política, geopolítica, onde quer que você esteja, eu quero que você observe esses fatos. E o Brasil é a sua nação, independente de onde você esteja, o local que você esteja. Eu continuo aqui no Brasil, diretamente vendo os fatos, acompanhando as notícias, certo? Mas nesse detalhe político aí tem muita coisa que vai fazer esse cenário mudar, não é? Tá rolando aí na internet, segundo vocês estão vendo, que um especialista lá da Argentina fez um estudo estatístico provando que claramente houve uma fraude já no primeiro turno pelo seu Jair Bolsonaro, Messias Bolsonaro. E vocês, eu creio que vocês já tiveram acesso a esse conteúdo. E aí, imediatamente, o órgão, né, o TSE, derrubou lá o site, já fez algumas mudanças, mas disse que contrafato não há argumento. Mas o pano para manga é mais embaixo, né? Nós sabemos aí que houve lá no, na Espanha a prisão de Hugo Cavarral, certo? E o Hugo declarou o envolvimento, né, do nosso aí candidato a presidente, o Luiz Inácio Lula da Silva, como um dos beneficiados pelas FARC, né, pelas finanças do narcotráfico. E aí o bicho vai pegar, certo? Lá houve uma resistência na Espanha por parte do Pablo Iglesias Turión, né, que é membro da esquerda espanhola, pela não extradição de Hugo Carvajal, tá entendendo? Porque os Estados Unidos, o FBI, né, dentro do seu acordo diplomático, o Biden não vai fazer interferência, até mesmo sendo uma meia esquerda, congratulando lá Lula pela sua vitória. Mas aí tem um poder maior que o FBI já vem investigando isso há muito tempo, o narcotráfico, certo? E quer desmembrar essa facção que financia grandemente bancos, países, muitos países são financiados esse dinheiro que vem entrando em bancos, ou seja, nós vivemos um governo paralelo entre o poder e a contraversão, né? Isso é um fato. A política já está sendo há muitos e muitos anos movida por esse poder paralelo, né? Que existe dos dois lados. Então essa é a real história. E o nosso país é sim representado por um lado do poder paralelo. E os brasileiros ainda querem manter sim a soberania, né, do seu país. Mas aos poucos essa estratégia da esquerda, ela vem tentando minar as forças brasileiras. Graças a Deus que não chegou no nosso exército. Graças a Deus. O exército brasileiro, através do senhor Jair Bolsonaro, a visão patriota de um país democrático, de progresso, de ordem, precisa ser elucidada, brandada pelo povo brasileiro, certo? A gente tem que combater veementemente o ato de corrupção, buscar ter soberania. Nós tivemos lá um marco em 1999, lá pelo Hugo Chávez e o Lula, que foi o Fórum de São Paulo. Aconteceu aquele evento lá, que todos já sabem, eu creio que muitos já sabem o que significa, né? Que na verdade o Fórum de São Paulo é um dos maiores inimigos do Brasil, é um centro nervoso do partido, do sistema, para poder, é uma base, né? Aliada para poder minar o Brasil e o Brasil precisa acordar, despertar para uma nova era, né? Esse pensamento, essa ideologia marxista que vem tentando dominar as massas ainda por não ter conhecimento, mas o Brasil ainda é um país conservador, certo? É um país maravilhoso. Todos que chegam no Brasil amam o Brasil, todos que estão fora do Brasil têm paixão pelo seu país, mas aborrece a atitude política do seu país. Então, na maioria das vezes, o que acontece por você não estar aqui no Brasil, ou você está exatamente nos Estados Unidos, na Alemanha, no Uruguai, em qualquer parte do mundo onde você esteja, é exatamente por não compreender a deficiência, a logística da falta de soberania do seu país, né? Mas nós ainda conseguimos entender e resistir. Então nós que estamos aqui estamos torcendo pela soberania do nosso país, torcendo para que você também, onde quer que você esteja, esteja ouvindo esse podcast. Aqui quem fala é Marcos, seu podcast Forrest Gump, direto de Aracaju, Sergipe. Eu gostaria de te agradecer, certo? E te pedir que você vá vibrando pela vitória do seu país, pela ordem, progresso, tá entendendo? Mas esses são os fatos do que estão acontecendo aqui. Então, durante esse período de transição até o último dia, vai acontecer muita coisa significante. Eu não acredito que haja uma guerra civil, como muitas pessoas estão especulando, mas necessariamente haverá uma revolução por parte dos desfechos que hão de vir ainda durante esse período da eleição até a transição de faixa do Jair Bolsonaro para o então atual presidente Inácio Lula da Silva, certo? O Brasil é um país de soberania, um país de pessoas aptas e inteligentes, certo? Nós precisamos desvencilhar esse círculo fechado, porque o Brasil não aceita de forma alguma, até pelos fatos do que já aconteceu durante o judiciário do Brasil, certo? O Brasil não estar dividido, eu gostaria de deixar bem claro a você, isso é uma questão geopolítica interna dentro do Congresso, certo? O que tá fazendo a divisão do país, essa mescla, essa ilusão de que o Brasil está dividido, isso é um programa implantado para mostrar ao brasileiro um poder que, na verdade, ele não tem com relação à esquerda, é uma grande farsa, uma grande mentira, certo? Então, é parte do Congresso que vem tentando o judiciário brasileiro lutar para desvencilhar a soberania do Brasil. Então, todo o problema não está diretamente dentro, fora das extensões populares do país. O país tem um poder absoluto, mas ele tem um controle interno através dos meios de comunicação e também da mídia, da tecnologia para moldar a situação. Eu não sei se vocês já assistiram ou ainda assiste o tal de Big Brother, que as pessoas ficam feito tola, torcendo, eu quero que fulano ganhe, eu quero. E quando vem o resultado é outra pessoa totalmente diferente. Sacou? Exatamente isso que aconteceu. Então, é um grande fake news, eu já venho falando sobre isso. Esse cenário articulado e preparado está dentro do Congresso brasileiro. Existe uma força maior ali que tem preparado isso para iludir a nação, deixar as pessoas dúbias, sem saber o que está acontecendo. Mas, por um bom entendedor, meia palavra basta. Você precisa entender que há um domínio, é um núcleo de domínio que está dentro do magistrado brasileiro. Essa queda de braço está ali dentro, fazendo com que as pessoas se iludam que há uma ascensão de poder relacionada à esquerda. Não, jamais. O brasileiro ele tem um poder absoluto total e essa é uma falsa propaganda influenciando as pessoas a acreditar nesse cenário. Esse cenário é um cenário falso. O brasileiro é um povo com maior poder de decisão, um povo mais verdadeiro. Em contrapartida, eu gostaria de dizer uma coisa a você. O Senado brasileiro, o Congresso brasileiro, em contrapartida, ele também tem um juízo perfeito. Porque no caso da gestão do senhor Jair Bolsonaro, caso haja alguma irregularidade, o Brasil é um país altamente soberano e capaz de subjugá-lo e condená-lo na mesma instância que Lula foi condenado. Isso é, sem dúvida, uma coisa que eu digo a todos vocês que estão no Brasil e vocês que estão fora do Brasil. Então, grande parte do legislativo brasileiro, do Congresso brasileiro, tem em si, em juízo, isso aí. Ah, Marcos, mas você ouviu lá falado sobre os 100 anos? Não importa os 100 anos, de silêncio, eu nem ouvi falar, eu vejo falar sobre essa lei aí, mas na verdade eu ainda não tenho acesso a nenhuma informação relacionada a isso. Agora, só que eu acredito uma coisa: verdade é sempre verdade, e há homens fortes e robustos, incapaz de se corromper ou de se iludir, tanto com o Jair Bolsonaro quanto também quanto o Lula. Porque o legislativo brasileiro, ali dentro de Brasília, apesar dessa queda de braço que nós estamos vivendo, ainda existem pessoas corretas, capazes de elucidar simplesmente a verdade por um ato de soberania. E o Brasil, sim, é um país que vem lutando por esse direito de soberania muito grande. Eu sei que é uma fase muito difícil porque o núcleo central de Brasília, os deputados, os senadores, o Centrão, principalmente o Centrão, existe um poder de persuadir e corromper muito grande, de fazer as mudanças internas. As coisas elas mudam, mas eu não acredito que o Brasil se renda diante de um ato desse, certo? É preciso que o Brasil ainda se mantenha dentro de um aspecto e visão soberana. Onde quer que você esteja, mantenha a integridade e a soberania pelo seu país, torcendo que as coisas fiquem boas e que seja realmente aquilo que está na nossa bandeira. O Brasil é um país de soberania, de ordem e progresso, um país pacífico, de paz, de amor, onde todos as pessoas que chegam ali são abraçadas. E a história já conta, né? Todo mundo que chega no Brasil se apaixona pelo povo brasileiro. O povo brasileiro é um povo de amor, é um povo de energia, é um povo que vive sorrindo para a vida. Então esses detalhes da corrupção são os detalhes esporádicos que isso acontece em todas as nações, mas a hegemonia do povo brasileiro é fora do comum em qualquer continente. Onde tem um brasileiro tem amor, tem alegria, tem festa. Esta é uma questão única dentro de um povo. Certo? Então, selecionando e separando por classes, existe pessoas que, dentro da formação acadêmica, tratando-se politicamente de poder, ela muda a performance e não se identifica exatamente com um brasileiro. Mas o brasileiro natural, O cidadão comum do dia a dia, o imigrante, o brasileiro que sai daqui vai para os Estados Unidos, o brasileiro que sai daqui vai para a Hungria, vai para a Rússia, vai para o México, vai para todos os lugares e leva a sua essência de amor, de soberania, de patriotismo. Ele não deixa de ser brasileiro, de alegria, e também apto a viver conforme as leis do país, sabe? É um povo pacífico. O Brasil é um lugar assim maravilhoso. Mas que tem as suas origens, seus conceitos firmados dentro de padrões que não pode ser tirado por ideologias desconhecidas. Até porque o povo brasileiro, a sua essência, ainda alguns jovens, conhece o calor da sua nação, o seu povo e quanto o seu país é amado. Gente, eu gostaria de agradecer a vocês pela oportunidade, certo? Meu muito obrigado. Do mais, eu vou buscar me informar. Então é isso aí que eu disse, certo? Eu acredito que o futuro do Brasil esteja ainda lá na mão do Cavarral, certo? Porque assim que o FBI conseguir as informações e documentações relacionadas a esses, ele vai quebrar as pernas do narcotráfico na América. E eu creio ainda que esse Partido dos Trabalhadores será destituído do Congresso e deixará de existir. E a corrupção não vai deixar de existir, vai vir outra nomenclatura, outra sigla, certo? Isso é fato, isso é comum, mas eu acredito muito nisso, certo? Que o governo americano não é pela questão soberana de um país, quaisquer que seja o Brasil, seja, é uma questão de logística e soberania dentro do magistrado lá americano, certo? O FBI, assim, eles trabalham combatendo dentro dos Estados Unidos, Nova York, as nações que mexem com esse tipo de movimento, com o narcotráfico, com a ilegalidade de armas e muitas mortes que tem. Todo mundo já conhece esse fato. O Rio de Janeiro, né, o Recife, o nosso país tem esse canto, essa escória, não desmerecendo os brasileiros, não desmerecendo os seres humanos, mas é uma vertente, né? É um caminho levado a uma sociedade de pouco conhecimento e, na maioria das vezes, as forças, ou seja, que a sabedoria está ao acesso a todo ser humano, ele tem direito à sabedoria e ao conhecimento. Mas, na maioria das vezes, elas estão suprimidas por falta mesmo da habilidade de se libertar dessas ideologias tão fáceis, né? Que é a ideologia do poder, né? Do fracasso, né? A sociedade ela não vai trabalhar para que o homem tenha conhecimento, para que o homem seja translúcido. Conheça, como a palavra lá diz, né? E conhecereis a verdade o libertará. Ou seja, o que é a verdade? É pacificar, é o homem ser pacífico de paz, harmonioso, não fazer guerra por nada, não fazer questão de nada. Essa é a grande verdade no mundo, certo? Não ir de frente com os seus líderes, certo? Viver de uma forma pacífica. Quem é sabido, seja sabido. Quem é burro, seja burro. E assim por diante. E a vida vai. Porque tudo tem a lei do retorno, né? Cada um vai ter de si, das suas obras, das suas ações, o seu retorno devido. Ninguém vai, conforme a lei, colher na roça que ele não plantou. E se ele colher, vai ser ruim. Então, o homem ele só colhe aquilo que ele planta. Apesar que muitos inocentes têm pagado pela inércia de alguns líderes, né? Nós já vemos aí os conflitos mundiais, as guerras. Muitas pessoas inocentes de verdade acabam pagando preço alto, segundo a nossa visão, por causa da inércia, da ignorância que é os conflitos que vem sendo travado. A salvo que o nosso país está passando pelos momentos críticos, certo? Sendo elaborado por uma inteligência muito maior que isso, né? Como digamos, como eu quero dizer, não se trata de aspecto religioso, certo? Mas há um domínio lógico de poder humano, né? Os homens lutam pelo poder entre eles, não. Deus está fora dessa. Deus está em um plano um pouco acima de tudo isso, só como espectador olhando as coisas acontecerem, né? Aqui embaixo as pessoas se iludem muito, evocando Deus, deuses, entidades, porém existe um plano maior, que isso aí que não envolve mesmo a criação, Deus, o Criador. Isso aqui é um projeto humano. E dentro desse projeto humano, os próprios humanos resolverão as suas questões e as suas causas ideológicas através dos seus pensamentos e da supremacia, né? Então, tem alguém com um conjunto de regras de pensamentos maior e haverá uma intervenção de alguma forma. Nada vai ficar do jeito que está. Desculpa, aquele abraço, 25 minutos. Muito obrigado pela sua atenção. Esse é o seu podcast Forest Gump, Marquinhos, aqui diretamente de Aracaju, Sergipe, do Brasil. E aguarde mais notícias. Fique com Deus, até mais. Um cheiro e um queijo. Fui!